Muito bom dia, cumprimento-se agora formalmente. Esta audição vai ser gravada, não estão presentes os outros grupos parlamentares, estamos nós, eu sou a relatora da petição. Tenho em meu poder já alguns documentos e algumas respostas que foram pedidas, quer ao Ministério da Justiça, quer, ajude-me, doutora Joana, quer ao Ministério das Finanças, e, portanto, as respostas chegaram já. Depois de os ouvir, eu irei preparar o relatório final e ser-lhes-á dado conhecimento da nossa posição sobre a matéria. Portanto, nesta base, eu passo-lhes de imediato a palavra. Como estamos poucos, tem o tempo, vamos balizar o tempo entre 15 a 20 minutos, mas se for necessário, prosseguiremos. Peço-lhes que para falarem, têm que desligar depois o vosso, pois ligam-me.
Tem que desligar o seu. Ora, antes de mais, muito bom dia, Sra. Deputada, muito obrigada por nos receber aqui na Comissão e muito obrigada por terem aceito a nossa petição, que este é um assunto que vem preocupando a Associação dos Conservadores já há muito tempo. Eu queria só fazer uma breve apresentação da associação que nós representamos. A associação existe há cerca de 30 anos já, ela representa praticamente todos os conservadores dos registros a nível nacional, trabalhamos com a área do civil, do comercial e do predial. A Associação de Conservadores, apesar de ter índole sindical, é uma associação muito preocupada com o funcionamento do próprio sistema registral. Nós muitas vezes até dizemos que temos pouca veia sindicalista, mas por vezes também é importante estarmos na linha da defesa dos interesses dos nossos associados. Somos ainda parte da ELRA, que é a European Land Registry Association, que é a Associação Europeia do Registro da Propriedade, que foi, aliás, a Associação dos Conservadores em Portugal, foi membro fundador e organizou a própria fundação e os estatutos da ELRA, e somos ainda parte do SINDER também. Desculpe. Land Registry Association. Land Registry. É mais ligado só à propriedade, de maneira que participamos sempre nas conferências e fomos membros fundadores da associação. E, por fim, fazemos também parte do SINDER, que é o Congresso Internacional de Direito Registral, que tem lugar de 2 em 2 anos. Este ano será no Chile, vamos contar lá estar presentes. Em relação ao assunto que nos traz aqui em concreto, só um pequeno pormenor que nós procuramos no vosso site a resposta do Ministério das Finanças e parece que foi digitalizado duas vezes do Ministério da Justiça. Portanto, nós não conseguimos visualizá-la. Se depois nos pudesse fazer o favor de fornecer, nós agradecíamos muito. Ora bem, nós então tivemos a oportunidade de ler a resposta da Sra. Ministra das Finanças. Não sei se o Dr. Alexandre, entretanto, quiser passar os olhos.
A abertura de uma exceção constituiria um precedente para os pedidos de exceção de forma não tendo justificado o mesmo face à fundamentação apresentada e à finalidade é que desde que a necessidade do PCPR não é em si obstáculo à mobilidade. Sendo apenas o mesmo de ser solicitado aos membros do governo. Que é isto?
Implementação, Ministro da Justiça, até a data de qualquer pedido de mobilidade. Pois. Pois. Exatamente. Pois. Portanto, a resposta é curta, portanto, já deu para perceber. Não tem importância. Ora bem, mas no nosso ponto de vista, Sra. Deputada, o que se passa aqui é, como já o Tribunal Constitucional até se pronunciou sobre esse assunto, é a violação do princípio da igualdade. Independentemente de nós considerarmos que os conservadores e os oficiais dos registros, e agora já não do notariado porque foi privatizado, mas os conservadores e oficiais não serem propriamente funcionários da administração regional. E isto porquê? Porque foram funcionários que ingressaram na carreira por concurso nacional, ao abrigo do Decreto-Lei 206/97, e o que esta lei, no fundo, veio estabelecer é o regime de ingresso na carreira. Quando a regionalização, eu devo dizer-lhe que acompanhei muito perto até a própria preparação do diploma, o que se pretendeu acautelar... Sempre me quiser interromper, é que eu depois embalo-me na conversa. O que se pretendeu acautelar nessa época foi efetivamente a igualdade de tratamento e que cada um dos conservadores individualmente mantivesse o lugar na carreira. Esta é uma carreira na área da justiça que só pode ser nacional. Não pode haver os cartões do cidadão, o registro de uma hipoteca. No fundo, não há especificidades regionais, digamos assim, que justifiquem tratamento diverso. São as especificidades das regiões que justificam que existam normas próprias. Portanto, este é o nosso entendimento, de maneira que, quando a regionalização, o que se pretendeu foi regionalizar a vertente administrativa. Ou seja, os espaços, os consumíveis, enfim, uma série de aspectos de ordem prática que permitissem o melhor funcionamento das conservatórias. Ora bem, na altura, em relação ao pessoal, o que está estatuído na lei e, no nosso ponto de vista, o Instituto Jurista e Notariado incorre aqui num lapso, quando vem dizer que há um quadro regional. E, efetivamente, o artigo 3º da Lei 247/2003, o que vem dizer é que continuam na mesma carreira e que os concursos são providos, ou que os lugares são providos de acordo com as regras próprias da carreira. Mas o artigo 3º, o que nos diz é que o Governo Regional poderá, nos casos de concursos para ingresso na carreira, estabelecer uma cota de conservadores que terão que exercer funções na região. Esses sim. Esses poderão vir a ser conservadores específicos só para aquela área. Eu devo dizer, senhora deputada, quando fiz o meu concurso de ingresso na carreira, já o abrigo do 206, haviam cotas específicas, por exemplo, para os PALOPs. E esses colegas que vieram dos PALOPs, efetivamente, só exerciam as suas funções lá. Portanto, a norma aqui é, de certa forma, equivalente. Ora, neste momento... Todos os conservadores que estão em funções no país, até porque depois de 2003 não houve mais nenhum concurso de ingresso, portanto, todos os conservadores, tanto a nível nacional como a nível dos que neste momento exercem funções na região, como é o meu caso, o doutor Alexandre já cá está a nível do continente, mas todos os conservadores que lá estão ingressaram por força do concurso nacional. Portanto, e é esta norma que é preciso ter muito presente, porque o que o ERN faz...
O artigo 3º, especificamente...
O artigo 3º do Decreto-Lei 247/2003, que é o diploma que...
Da regionalização. A pedra de toque é mesmo esta, senhor.
A pedra de toque é, do diploma da regionalização do 247 é mesmo esta. Era a intenção da região autónoma da Madeira ter sempre um número de conservadores a trabalhar na própria região. E bem, senhora deputada, ou seja, a Madeira sempre teve como intenção que a área específica e especializada dos registros fosse desempenhada por profissionais devidamente habilitados na área dos registros, os ditos conservadores. E o que é que o diploma da regionalização e o governo regional à data pretendeu? Salvaguardar sempre que um número fosse adstrito à região. Mas, atenção, era dentro dos concursos que o Ministério abrisse, designadamente estipular uma cota para conservadores que ficassem adstritos à região e que aí, a partir daí, pertencessem à administração regional. Ora, o que é que aconteceu? Como nunca após 247/2003 houve concursos para ingresso, também nunca houve cotas. Logo, ao contrário, todos os outros que tinham ingressado com concursos anteriores nunca poderão pertencer ao quadro regional.
A questão aqui, se permites então, Alexandre, a questão aqui é uma questão financeira, no fundo, por isso é que estamos aqui na Comissão de Orçamento e Finanças, porque, por força da regionalização, estas despesas estão a ser suportadas pelo Orçamento Regional, não é? Agora, no nosso ponto de vista, há aqui algumas normas que têm que se sobrepor à questão financeira, não é? quando aqui a senhora Ministra das Finanças, por intermédio do Instituto de Justiça e Notariado, vem invocar que a norma do orçamento é uma norma transitória, uma norma de exceção, eu queria recordar que, ao contrário de muitas outras normas do orçamento, em que expressamente se diz que se sobrepõe, que esta norma, eu por acaso trouxe o orçamento aqui comigo, mas a senhora deputada com certeza conhece, que esta norma tem força superior, já não sei qual é o texto,
sobrepõe a
qualquer outras normas gerais ou especiais, não é por acaso que nesta norma que concretamente estamos a colocar em causa não há essa redação. Não há essa redação. E, portanto, no nosso entender, efetivamente, ela poderia ser objeto de uma interpretação diversa, atendendo à especificidade da carreira dos conservadores e atendendo, na realidade, também à circunstância de não existir ainda esse quadro regional. Não existir ainda. Porque nenhum dos trabalhadores que está na região nesta altura, ou nenhum dos conservadores, efetivamente entrou, digamos assim, por essa porta, como lhe chamam, aqui, como lhe se refere aqui também o IRN. Portanto, este é outro aspecto que nós entendemos que é muito importante salvaguardar. Se a senhora deputada me permite, eu queria aqui, em termos genéricos, fazer aqui só uma breve referência a várias normas que já se tem entendido que poderão estar ou não a ser violadas, mas eu referia o artigo 45 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, que estabelece a livre circulação de trabalhadores, e embora excepcione os trabalhadores ligados à função pública, há várias decisões já do Tribunal Europeu no sentido de que esta norma tem sido objeto de muitas derrogações. Ora bem, se a nível europeu se entende que os trabalhadores têm liberdade de circulação, estranho é que dentro de um país não se consiga esta liberdade de circulação, quer dizer, é um bocado doloroso, porque eu sou, aliás já deu para perceber, eu sou madeirense, vivo lá há muitos anos e nunca quis entrar para a administração regional, devo-lhe dizer, acho que carreira, gosto da carreira, é uma carreira nacional e é de facto uma limitação à liberdade de cada um, o poder, não poder estabelecer-se noutra qualquer parte do país. É muito complicado. Para além deste artigo, desta norma europeia, que eu acho que devemos ter sempre presente, eu queria referir também o artigo 47 da Constituição, que também prevê a todos o direito à igualdade no acesso à função pública. Portanto, aqui, na prática, esse princípio da igualdade também não nos parece que tenha sido observado. O artigo 80 do Estatuto Político-Administrativo da Região, esse com certeza a senhora deputada já ouviu aí referenciado várias vezes, eu não me vou alongar, e por fim também o artigo 11 do decreto 247/2003, que é a norma que efetivamente vem consagrar esta garantia de mobilidade aos conservadores. E nós temos que acreditar que quando a lei consagra uma garantia, efetivamente pretende consagrá-la, a não ser que a revogue. Nós sabemos que nada é imutável nesta vida, mas então que se faça isso, não é? A norma lá está, e muitos dos colegas que inclusivamente aceitaram ir trabalhar para a Madeira com a necessidade de permanecer 5 anos na região, fizeram esse esforço no sentido de depois se virem juntar às suas famílias, não é? E neste momento têm a sua vida toda, digamos assim, virada do avesso, porque não conseguem efetivamente sair da região. Aliás, deixe-me que lhe diga que esta questão da região também se prende com a própria falta de concursos que tem havido a nível do Instituto de Justiça e Notariado, mas eu não me alongaria por aí, porque a Associação de Conservadores, inclusivamente, também já apresentou outra petição aqui nesta casa sobre essa matéria, e é um assunto que temos discutido muito com a senhora Ministra, com a senhora Ministra da Justiça. De maneira que talvez não valha a pena entrar por aí. Mas, portanto, o nosso entendimento é que esta norma do orçamento, de facto, digamos que em 4 vertentes é atentatória deste e peço desculpa usar a expressão atentatória deste direito à livre circulação dos conservadores. No fundo, senhora deputada, o que nós pretendemos com esta petição era ou a dispensa de parecer. Nós, na realidade, tentámos já por diversas vezes, nós, quando digo nós, Associação de Conservadores, em representação dos conservadores, já por diversas vezes contactámos tanto o Instituto do Justiça e Notariado como a tutela a nível do Ministro da Justiça sobre este assunto. E nós entendíamos que esta norma podia ter uma interpretação diferente, uma interpretação adaptada à realidade da carreira dos conservadores, e foi isso que fomos sempre pedindo. Chegamos a pedir à Sra. Ministra que, para não entrar na alteração da norma, que se presumisse este parecer, não sei bem se esta presunção não seria uma presunção legal, mas por via administrativa, mas que se presumisse que este parecer existisse, uma vez que todos os conservadores entraram nas duas carreiras, ingressaram na carreira por uma via nacional, digamos assim. Como nenhuma destas vias foi alcançada, então decidimos pedir alteração da lei. E foi por esse motivo que, já em último recurso, solicitamos, a nível aqui da elaboração do Orçamento Geral do Estado, que a situação dos conservadores ficasse excepcionada. Porque a postura do Instituto de Registro e Notariado é de que o parecer é necessário, numa interpretação, no nosso ponto de vista, literal da norma do orçamento, e a realidade é que, na prática, o que se tem passado é que o Instituto de Registro e Notariado, a nível dos procedimentos de mobilidade, portanto, não propriamente para recrutamento, mas de mobilidade interna, tem-se abstido de pedir o parecer. Aliás, essa informação que decorre aqui.
Quem é que se tem abstido de pedir o parecer?
O Instituto de Registro e Notariado, o Ministério da Justiça. Portanto, tem aberto muitos procedimentos de mobilidade, nós trouxemos alguns, se a senhora deputada quiser vir, e nunca pedem o parecer.
Porque há aqui uma questão importante, senhora deputada, é que desde 2008, como a colega Luísa Claude afirmou, desde 2008 não existem concursos, não existem recrutamento de conservadores para os lugares. Ou seja, os colegas vão se aposentando, os colegas vão saindo da carreira e não tem havido colocação de novos colegas nos lugares. Como é que o Instituto dos Registros e Notariado tem vindo a colmatar esta falha de recursos humanos, esta deficiência de aprovisionamento das pessoas nos lugares, recorrendo à figura jurídica da mobilidade? Quer isto dizer que o Instituto dos Registros e Notariado, nas suas páginas da intranet, publica, divulga lugares, e a senhora deputada pode imaginar, lugares em capitais de distrito, em lugares atrativos do litoral, para colocar pessoas nesses lugares. O que é que acontece, senhora deputada? Isto aqui tem sido algo muito gravoso. Os conservadores colocados na Madeira, por virtude de não terem o parecer, sucessiva e reiteradamente, são afastados das candidaturas a esses lugares em mobilidade. O que é que o Instituto dos Registros e Notariado vem fazendo? Vem colocando adjuntos de conservador, que são colegas que ainda não têm contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, ainda não ingressaram definitivamente na carreira, e o Instituto tem vindo a preterir os colegas da Madeira que se candidatam. Ora, senhora deputada, nada de mais gravoso. Não está dito porque... essa questão é de todo fundamental. Essa questão tem sido tomada por parte da Associação, essa questão tem tido por parte da Associação um tratamento muito aperfeiçoado, um tratamento muito exigente, um tratamento quer com a senhora Ministra, um tratamento quer com o senhor Presidente do Instituto dos Registros e Notariado, que tem-nos violentado na nossa carreira. E, portanto, isto é gravoso.
A palavra é forte, mas...
Eu pedi-lhe só, independentemente do tempo que vou ter depois para lhes colocar algumas questões, eu pedia-me que referenciasse de novo para ver se a nossa assessora conseguiu captar muito bem para depois analisarmos até em conformidade com a Lei Geral da Mobilidade, se a Lei da Mobilidade, dando prioridade às pessoas que estão em mobilidade, a Lei de Trabalho em Funções Públicas, que vamos hoje votar, dá prioridade às pessoas que estão em mobilidade em que acede candidaturas, se responde a essa dimensão. Portanto, pedia-lhe que repetisse essa questão relativamente ao modo de suprir do INRA.
Muito bem. IRN.
IRN, as lacunas que se verificam por situações de reforma.
Então, Sra. Deputada, o enquadramento da situação é o seguinte: em virtude de não existirem concurso, em virtude de não existir recrutamento conservadores para a carreira desde 25 de novembro de 2008, fácil é de imaginar que têm-se aposentado muitos colegas conservadores de conservatórias volumosas e de conservatórias com muita densidade populacional e de trabalho muito exigente. O que é que tem acontecido? Após 25 de novembro de 2008, e nomeadamente com um despacho, que é o despacho 20 de 2012, o IRN tem providenciado, através de candidaturas em regime de mobilidade, o preenchimento dos lugares de conservadores para essas conservatórias vagas. O que se torna de grave e de sério é que os colegas da Madeira, que já ingressaram na carreira, que têm contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, veem-se afastados por parte do IRN. Nem tão pouco as suas candidaturas são valoradas e graduadas por parte do IRN, porque, como não existe parecer, o IRN não pede o parecer. A lei exige o parecer, o próprio Instituto dos Registros e Notariado não pede o parecer. Como o próprio Instituto, que deveria pedir o parecer e fundamentar o interesse público para a mobilidade, não o faz, os candidatos da Madeira, pura e simplesmente, estão numa zona dita nebulosa, porque não conseguem aceder ao concurso, não conseguem ver a sua candidatura para o lugar concretizada e valorada e graduada. E o que é que acontece, Sra. Deputada? Vêm adjuntos de conservador, funcionários que não têm contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado. São eles que ficam com os lugares e os conservadores são afastados liminarmente.
E quando não é o caso também dos próprios lugares, não haver outros candidatos, já houve concursos com procedimentos em mobilidade em que não houve outros candidatos e ainda assim
nem
o parecer é pedido e os candidatos oriundos da região autónoma da Madeira são pura e simplesmente excluídos.
Deixe-me só dizer uma coisa, Sra. Deputada. Como a petição foi orientada no sentido de que era o intuito da Associação providenciar, em termos de orçamento, em colmatar esta deficiência em termos administrativos do organismo afeto ao Ministério da Justiça, e como o fito da petição era a alteração em termos orçamentais, esta questão pareceu-nos ser lateral e ficaria para ser discutida em sede de concursos TUCUR. Em sede de concursos. Porquê? Porque é em sede de concursos e de recrutamento que temos que, do ponto de vista de associação e com a tutela, aflorar e sedimentar todas estas questões. Salvo melhor opinião, Sra. Deputada, salvo melhor opinião. Porque aqui o nosso fito era, do ponto de vista orçamental, tentar obviar as consequências tão nefastas de tal artigo previsto na Lei do Orçamento. Agora, não podemos nunca perder de vista de que, já que a Lei do Orçamento prevê o parecer e disciplina para que se assegure a intercomunicabilidade dos quadros, a exigência deste parecer, então concretize-se a lei do orçamento. Então, dê-se eficácia à lei do orçamento. Ou seja, a lei do orçamento assim o assegura, assim o prevê, então compete ao IRN e ao Ministério da Justiça, em última instância, que dê eficácia à norma e assegure e peça esse parecer. Nunca ficar um candidato que se vinculou aos registros de notariado e que assegurou durante 5 anos o serviço, cumpriu a sua função de Estado no exercício da sua função, porque, senhora deputada, as regiões são um todo do território nacional. Não podemos perder de vista isto. E o Estatuto Político-Administrativo das Regiões Autónomas prevê, sem dúvida, a intercomunicabilidade. Agora, há que termos bom senso e fazermos aqui o enquadramento entre como assegurar a intercomunicabilidade e como assegurar que os direitos e garantias aos cidadãos que vão desempenhar as suas tarefas de funções públicas não se percam com estes sucessivos desenlaces governamentais e internos. É isto é que não se pode perder de vista. Ou seja, dê-se eficácia à lei do orçamento e peça-se o parecer.
Senhora deputada, estou para terminar. Não sei se é possível ainda entregar alguma documentação ou se a senhora deputada eventualmente preferir podemos fazê-lo via site, mas nós temos aqui uma pequena exposição que fizemos à senhora ministra da Justiça na época em que, pela primeira vez, esta situação dos procedimentos em mobilidade foram preteridos os conservadores oriundos da região. Portanto, ela está mais ou menos sucinta, talvez ajudasse aí, eu fazia o favor se a senhora deputada pudesse aceitar. E tínhamos aqui uma breve exposição também, para não estar a... Nós temos muito, muito trabalho feito sobre este assunto, mas não queria estar a pesar aqui também a petição com mais documento. Esse parece-me bastante sucinto e explica a situação. E temos aqui o parecer de um senhor juiz desembargador do Tribunal da Relação de Lisboa, que na época acompanhou a regionalização e que, se a senhora deputada permitisse também, nós entregá-lo a EMA...
Podem sim, ao cuidado da comissão da doutora Joana Figueiredo da Alma. É, mandam ao cuidado.
Que é também, são só 3 ou 4 páginas. Também quando se começou a colocar esta questão, o senhor juiz desembargador fez, que acompanhou a regionalização, escreveu
deixe-me
sobre essa.
Deixe-me só precisar uma coisa. Na resposta do Ministério das Finanças, no ponto 4, existe aqui uma imprecisão, senhora deputada. Quando o Ministério das Finanças diz que até à data não tem qualquer conhecimento de pedido de mobilidade interna de conservadores e notários da região, não é de todo correto, porque eu sou o resultado de um parecer que pediram ao Ministério das Finanças, à DGAIEP, e que veio favorável. E, portanto, eu em 2011 transitei nos quadros. Saí da região autónoma da Madeira após 5 anos e meio de exercício de funções na região, tomei posse em 2005 e transitei para o quadro nacional.
Muito obrigada a nós.
Esqueço. Muito obrigada pelas considerações que aqui nos trouxeram e pelas questões que aqui trouxeram. Eu queria pôr-lhe algumas questões que não sei se terão... Queria que respondessem. Porque deixem-me só dar-lhes conta, os documentos não podem ser tão extensos, porque senão perdem-se. Objetivamente, nós temos os vossos considerandos e as vossas razões, a gente entende-as, percebe? E também entende e consegue. Mas a fundamentação é tão extensa, que depois para quem está dentro da matéria, apesar de todo o esforço que faz, a gente acaba por se perder. Portanto, era uma coisa que queria recomendar-lhes. Depois queria colocar-lhes... 3 questões muito objetivas. Havendo a necessidade de parecer prévio, quantos pareceres foram recusados até ao momento para pedidos? Só respondem no fim, têm que tomar nota das questões, por favor. Portanto, se a questão é só pedir parecer, há ou não parecer recusados? E como modo de ultrapassar a questão, mesmo com parecer, se isso não assegura minimamente... embora com alguma limitação que se reconhece à intercomunicabilidade, mas se não assegura o direito dos conservadores. Depois a outra questão é assim, como é nos Açores? A outra questão é como é em relação, se é que sabem, não são obrigados a saber, e só queria para perceber o que é que está a acontecer em relação aos conservadores. Como é em relação aos médicos, aos professores, aos enfermeiros e aos magistrados judiciais e do Ministério Público. Depois, a questão é assim, o INR pela omissão de pedido de pareceres, não é? De algum modo consubstancia aqui uma... falta-me a expressão, um cercear de direitos. Até que ponto? Há alguma vez houve alguma ação contra o INR por omissão da limitação dos vossos direitos? Depois é assim, estando tão conscientes das faculdades que o artigo 45º da União Europeia, Tratado da União Europeia, confere à liberdade de circulação, eu pergunto, alguma vez, para fazer os vossos direitos, já lançaram mão também deste meio que está disponível? Muito obrigada. Nas respostas, porque temos trabalhos a seguir.
Senhora deputada, então, se me dá licença, é assim. Quanto à primeira questão, quantos pareceres foram recusados? O único parecer pedido, como referiu há bocadinho o meu colega Alexandre, foi um só. E, portanto, os outros, pura e simplesmente, nem existiram. Nem existiram. Nós voltamos a frisar que, atendendo ao Estatuto Especial da Carreira e à norma específica da regionalização, entendemos que ele devia ser dispensado. Mas, a ser pedido, nunca o foi. E, senhora deputada, há inúmeros concursos, desde 2012, há muitos procedimentos internos de mobilidade em que concorreram candidatos provenientes da região autónoma da Madeira e nunca, com exceção do próprio doutor Alexandre, nunca foi pedido o parecer. Portanto, essa é uma questão, penso que responde à sua primeira questão. Como é que é nos Açores? Os Açores, a região autónoma dos Açores, não fez a regionalização dos serviços de registro e notariado. Portanto, continuam os conservadores integrados na carreira nacional e, portanto, seguem as mesmas regras que todos os outros colegas do país e não estão sujeitos a qualquer parecer prévio. Esta situação só se coloca com os conservadores em funções na região autónoma da Madeira. Como é que se passa em relação aos médicos e aos magistrados? Tanto quanto é do meu conhecimento, em relação aos professores, é sempre pedido um parecer prévio. Porque o concurso dos professores, não por serem professores provenientes da região, mas porque o concurso que abre, se não estou em erro, mas corrija-me se for o caso, de 3 em 3 anos, é aberto também para professores que não têm contrato em funções públicas por tempo indeterminado. E, portanto, o parecer já existe por defeito aí. E por isso a questão não se tem colocado, embora todos tenham concorrido. Em relação aos magistrados, a carreira nacional, tal como deveria ser dos conservadores, porque trabalham na área da justiça, que é uma área da soberania do país, portanto não há que haver discriminação, e portanto também esses não há parecer nenhum. Portanto, nós não conseguimos descortinar aqui nas outras carreiras como é que funciona. Mas os magistrados e os médicos, tanto quanto é do nosso conhecimento, não existe qualquer exigência neste sentido. A ação contra o IRN. Eu vou deixar aqui para o meu colega, para o doutor Alexandre, referir, porque, de facto, já foi intentada uma ação para o IRN, mas ele tem mais conhecimento de causa, já vai referir. Em relação ao artigo 45 do Tratado da União Europeia, também gostava de referir à senhora deputada que, de facto, até este momento, a Associação de Conservadores ainda não lançou mão, mas está a pensar começar a trabalhar nesse sentido. Nós, inclusivamente, até por falta da abertura de procedimentos para recrutamento de conservadores, há mais de 5 anos, temos já pedido ao senhor Provedor de Justiça um parecer fundamentado nesta matéria e o passo seguinte será, eventualmente, depois de munidos desse parecer, passar aqui à instância comunitária, porque, de facto, a situação começa a ser bastante complicada. Faça o favor.
Fazer mais uma pergunta que me passou. Das reuniões que têm tido com a senhora Ministra, o que é que têm sentido? Que há disponibilidade para resolver a questão? Não há? Estão atrás e adiante, vão resolvendo, vão não resolvendo, como estão?
Senhora deputada, é assim, nas primeiras reuniões que a Associação de Conservadores teve com a senhora ministra, ficámos muito esperançosos. A verdade que foi, a verdade é esta, a senhora ministra tem-nos recebido e vai-nos dando sempre alguma esperança, digamos assim. Só que a esperança já lá vai há muito tempo e nós continuamos a aguardar. A questão do recrutamento de conservadores prende-se com a proibição de valorizações remuneratórias, invoca a tutela, e é por esse motivo que não tem havido concursos. No ano de 2013, nós temos conhecimento que há um projeto de diploma legislativo para adaptação das avaliações atuais a nível de SEADAP à carreira dos conservadores, de modo a poder aplicar as regras concursais. E esse diploma, tanto quanto nos tem sido informado, está pronto há cerca de um ano e continuamos a aguardar. Portanto, nós não queremos dizer que a senhora ministra não quer fazer, não é essa a nossa... A verdade é que o tempo tarda e a vida das pessoas vai ficando sempre mais complicada, mesmo em relação à região. Nós apresentámos à senhora ministra um trabalho exaustivo sobre a situação no todo da região, que inclusivamente deu origem a um processo no Tribunal de Contas, enfim, outros caminhos, mas em relação a este ponto em concreto não descortinamos por enquanto qualquer solução. Vou deixar só o meu colega doutor Alexandre, então, se permite falar sobre a ação que deu entrada já contra o IRM.
Senhora deputada, realmente não tínhamos dúvidas que isto é um cercear dos direitos e não tínhamos dúvidas que estamos a falar de um universo de cerca de mais de 100 lugares vagos e que apenas são os 15 conservadores que estão na região autónoma da Madeira. E desses 15, nem todos querem vir, nem todos fazem projetos de vida de sair da Madeira e, portanto, estamos a falar de, se calhar, 3, 2, 3, 4 conservadores. O que se... Para o futuro podem ser, e aqui o que interessa é assegurar a intercomunicabilidade de quadros. Quando eu vi recusado a minha possibilidade e o meu direito de transitar para a administração central e para uma qualquer conservatória do continente, não tenha dúvidas, senhora deputada. Achei que era o não fazer nada, era conformar-me com a decisão, e como eu não me conformava com a decisão, entrou no Tribunal Administrativo do Funchal, lamentavelmente, porque eu senti-me como profissional e como pessoa muito entristecido pelo facto, mas entrou uma ação em que eu era autor e o réu era o IRN. Porque achei que não seria o bom caminho da limitação de direitos. Depois, o desfecho foi, passado 2 meses, consegui o lugar no continente e tive que desistir da instância e do pedido sem antes ter tido graves consequências económicas, porque de facto o trabalho numa ilha exige bastante em termos de despesa económica para sair e para chegar à ilha para trabalhar. Tinha uma família no continente e foi um abdicar de direitos, porque quando saí tinha o meu filho de 3 anos, quando regressei ele estava quase com 9. E, portanto, foi um projeto familiar e familiar muito exigente.
E é isto, senhora deputada.
Mas agora ainda assim...
Sim, deixa-me só colocar-lhe uma última questão, que é mesmo esta, que tem a ver com o processo. Portanto, passado 2 meses, foi colocado no continente. Já depois da ação ter entrado, é que foi pedido parecer. A minha dúvida é qual foi o momento do pedido parecer para ter sido...
A senhora deputada, a questão é esta. Do despacho de indeferimento à minha mobilidade, eu tinha 90 dias para interpor a ação judicial e concretizei o prazo para interpor a ação judicial. Nestes meandros, que não tenho acesso à informação porque é uma informação interna do IRN, mas presumo que tenha sido nestes meandros que o parecer tenha sido tido. Só depois de 2 meses da ação entrar é que efetivamente assegurei a minha comunicabilidade nos quadros do continente. Agora, o lamentável é o seguinte, senhora deputada, é que eu, apesar de estar no continente, não consigo aceder a outros lugares do continente e já tenho parecer, porque o IRN entende que há um parecer para o lugar. Ora, quem tem personalidade jurídica é o IRN, não é a Conservatória de Freixo de Espada à Cinta, São Brás de Alportel ou de Mogadouro.
Vamos abreviar, Alexandre. A senhora deputada não tem a manhã toda para nós.
Muito obrigada por terem vindo. Eu irei fazer um esforço, como sempre faço, para tentar dar voz com maior fiabilidade às questões, pois, eventualmente, poderei, se calhar, ainda suscitar algum esclarecimento no âmbito da redação, às vezes algum contacto, Nós já temos o mail, mas penso que na comissão fica o contacto para eventualmente qualquer esclarecimento para alguma questão que me possa ter falhado. E, portanto, muito obrigada por terem vindo. Ok.
Nós é que agradecemos. Muito obrigada pela atenção dispensada. Obrigada.